Olá, Domingos, Reflexões Culturais, tudo bem com vocês? São 8h21, segunda-feira, 19 de fevereiro. Bom, eu vou direto ao ponto. Lula tocou na ferida, ou na ferida que os judeus sustentam a sua dor, que é o Holocausto. Pausa. Eu li um livro quando era adolescente, chamado Revoluções dos Bichos. Orwell, George Orwell. Faz tempo essa leitura, então eu não lembro tudo que li. Lembro, era o porco e o cachorro. E é uma metáfora muito bem articulada. Orwell é dias na Birmania, por aí teve uma época da minha vida que eu lia muito esses autores. Era Franz Kafka. Eu lia muito, Carta ao Pai, aquele sobre, não é inquérito, mas era um dos autores que faziam parte da minha juventude. E a gente trocava, Lobo da Steppe, e trocava com os colegas. Eu lembro que foi a volta, emprestei para a Lívia, depois de Lívia, devolveu, comprei outra edição e devolvi. Enfim, o livro da Revolução dos Bichos. Parece que a metáfora cai muito bem para a realidade de hoje e a declaração do presidente Lula, com a devida medida ou sem a medida devida. Lula comparou a prática das políticas expansionistas ali na faixa de Gaza de Israel frente ao povo palestino. Ele deu uma cotovelada, ou deu um nocaute na cara desse Benjamin, que é um Benjamin cá pra nós, né? Eu não sou a favor dele. Porque assim, uma coisa é você sentar com seu amigo pra dizer, olha, aquele terreno ali não é seu, é meu. Mesmo que você ache que é seu, não é, é meu. Mas não é sentar, é chegar e meter pra um puff. E agora não é uma guerra de homem para homem, soldado para soldado. É de soldado com a tecnologia, né? Com o apadrinhamento estadunidense, ali, claro. Porque eles fazem uma interpretação que nessa sopa tem um Hamas. E um Hamas é terrorista. E é terrorista, tem que morrer. A coisa não é uma coisa assim. A malha dessa trama é uma malha misturada com terrorista, e os terroristas vão fazer guerra, é guerra de guerrilha. Eu explodo lá sua casa e saio correndo ou me escondo num buraco até a coisa apaziguar, e depois eu preparo outra bomba para bater em sua casa. Os americanos gostam desse intervém. Se você está intervindo, muito certamente vai receber a rebordosa depois. E os judeus, que foram vítimas dos alemães, que é o que você falar desse negócio de nazismo, tem autores aí, autores de muito boa qualidade, alemão, que tem vergonha disso. Tem vergonha, literalmente tem vergonha. Filósofos falando, né? A turma lá, ele disse que ninguém escapava. Agora está morrendo a geração. Agora tem os avós, ou a geração das pessoas mais velhas na Alemanha, sabem que quem não fez parte da loucura lá de Hitler, vamos dizer loucura, vamos dizer outra coisa, da chacina que ele provocou no mundo, tem vergonha. É uma conversa indigesta, porque quando chega a razão, percebe-se que a coisa não foi fácil ali, foi uma coisa difícil. Agora eu ganhei um cachorro, e eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Olá, Domingos, Reflexões Culturais. ganhei um cachorro, né? Ganhei a preços módicos, mas tudo bem. É novinho, então tenho que dar atenção. Não só eu, todo mundo aqui dá atenção. Nesse dar atenção, ele também late na hora do podcast. E aí eu me chateio. Bom, eu estava falando de Arafat. Arafat, ou não, né? Estava falando da guerra. Mas Arafat, eu acho que era o cara que tinha uma capilaridade na ONU, tinha ali, e negociava. Ele morreu, acabou. A coisa ficou, e ele perdeu, ou melhor, o povo palestino perdeu muito. E Lula tomou, Lula nunca vai tomar a frente dos poderosos. A história de Lula está saindo aí, uma biografia, eu vou comprar. Vai sair uma biografia e, lá para as tantas, ele sempre toma a posição dos oprimidos. Ele toma, ele vai lá e faz a defesa dos oprimidos. E os oprimidos agora não são mais os judeus, são os palestinos. E Lula abriu a boca. E doeu lá. Eu lembro, Joãozinho 30, carnavalesco, quis colocar a dor dos judeus no carnaval. Ah, entrou processo na hora, entrou. O caminhão, é a alegoria dos judeus, não pode ser misturado com samba, mulatas, né? Eles são melhores do que isso. Que guarde a memória aí da turma, que guarde a ideia, por exemplo, quem assiste filme, como eu sou cinéfilo. Eles financiaram e financiam filmes sobre o tema do Holocausto. Eu não sei se aquele filme de Spielberg teve também essa graninha, Júlio. Aquele A Lista de Schindler, né, que é o grande filme que ele fala sobre como a coisa andava. Eu não sei. Isso aí eu não pesquisei e nem vou pesquisar agora. Mas é um filme. E se Spielberg também não é judeu também, porque fica tudo em casa. É isso aí. É porque essa turma foi lá para Hollywood e começou a bancar filme. E filme é filme sobre a dor judaica. Essa dor é uma dor cara e uma dor para poucos. Se eu chegar lá, eu sou um pesquisador. Pera, vou pesquisar a dor judaica. Sim, quem vai abrir a boca para mim? Não, é eles por eles. É eles por eles. E a dor judaica é a maior dor do mundo. E a dor aqui dos afrodescendentes? Né? É a dor dos afrodescendentes, que foi muito pior. Muito, mas muito pior. Porque uma parte da turma, dos meus antepassados, ficaram aqui, na frente, no Oceano Atlântico. Os judeus morreram. A Anne Frank faz o melhor relato sobre isso. O melhor relato dela. Para mim é porque a perspectiva de um adolescente. Que faz o melhor relato. Tem outros relatos? Tem. Mas o dela é pancada. Aí vem essa conversa. Essa conversa em que Lula chega e toma a frente. Mas eu tenho a impressão que nesses fóruns internacionais o Brasil não tem essa Coca-Cola toda. Ele fala, o outro diz, persona não grata, mas de forma geral, esse governo Bolsonaro abacalhou demais a estatura diplomática do Brasil. Ele pode falar aquilo ali no mundo, no universo africano, os africanos podem até, assim, mas eu não vejo força política, né? Não é força bélica, força política nas instituições que poderiam dar um basta, que seria a ONU e a AIA, que também é outra coisa que está querendo pegar ele, quer pegar Bolsonaro, mas ele já é genocida, está na cara. É genocida. Porque ele quer se manter no poder, o negócio é o poder, mas para ter, tem que ter um vilão, né? Qual é o vilão? O vilão é o palestino. Essa turma não é um negócio assim palatável. Se você falar da dor judaica, falar bem que os alemães foram escrotos, mataram a torta direita. Aí vai, a conversa é boa. Vamos lá, fale mal aí deles. Tá? Agora, se falar o que os judeus estão fazendo com os palestinos... Ah, não, peraí, velho. Peraí, que conversa é essa? O que é isso? Eu lembro, eu já vi esses documentários sobre um general que queria um copo de sangue, bebeu sangue palestino. Não era só matar, não, era beber o sangue. É uma conversa dessa. Esse que queria beber o copo, tem uma ligação com esse outro aí que tá querendo acabar, extermínio. Acho que é porque tá matando crianças e mulheres. Matar homem, tudo bem, pode matar. E homem armado, porque não tem arma para todo mundo. Essa turma não tem arma. Agora quem tá ajudando é a turma de lá. A turma do contra. Aí dá uma arminha ali. Toma essa arma. Toma esse negócio. Aí o cara tem uma arma de boa qualidade, o outro não tem, e a coisa vai desequilibrada. E vai acabar em guerra de guerrilha, ou seja, atentado. Eles vão fazer atentado. Como essa turma sempre faz atentado? É, agora meter bronca em mulheres e crianças, deixar morrer de sede, morrer de fome, isso é tortura. E realmente, isso aí tem uma cara muito forte de genocídio. O que Lula falou, Biden deveria falar. Mas Biden está falando em meter mais arma ali, matar todo mundo e acabou. Que também é discurso genocida. Se for levar, eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo a destruir ali o Hamas. Eu lhe ajudo, mas eles estão pegando o dinheiro contra o terrorismo, metendo no civil, metendo na mulher. Você está exterminando. É uma coisa que é preciso. Eu gostei da coragem de Lula, porque Lula, nessa altura da vida, ele tem licença para pedir a paz. E o diálogo? Ele tem licença para isso. Ele já demonstrou que ele é capaz de fazer isso. Nem, eu acho que os palestinos até gostaram de ouvir isso. Mas os judeus não querem. Eles estão ali abraçados aos Estados Unidos de ponta cabeça. Eu quero. Sempre foi esse casamento, é indissolúvel. A não ser que alguém lá do outro lado, os chineses, alguém ali poderoso, chegue e diga: olha, acabou a brincadeira. Eu vou arrumar uma munição aí para os palestinos e vocês vão ficar piu-piu. Mas enquanto eles ficam, bota um míssil russo ali no meio do caminho, em Tel Aviv, rapidinho eles, peraí, vamos para uma mesa de negociação. Um míssil chinês, ou aquele loucão lá, o menino lá da Coreia do Norte, se é Coreia do Sul, agora eu não sei, acho que é Norte. Mete bronca aí para ver se, aí pronto, aí morreram, aí eles lembram da morte, aí vai chegar e vai dizer, não, agora é um novo holocausto. Perseguição aos judeus. Não pode. Eu tenho a impressão que está aí. Tá alguma coisa, alguma medida está mal equilibrada. Não tem. Está sem medida. Ela é sem medida. É completamente sem medida. Isso não faz. Não se faz com ninguém. Não se faz com ninguém. Eu, por força do filme da professora lá. Como é o nome dele, Escritor da Liberdade, eu acabei conhecendo um pouquinho da realidade através de Anne Frank. Mas, do jeito que eles estão fazendo, é muito pior. Eles não estão nem discriminando, estão matando. Já saiu da discriminação. É matar, matar e matar. E acabou. Eu não queria falar tanto sobre esse tema, eu queria falar sobre outras coisas, mas bateu forte a fala de Lula e cabe a mim aqui, como brasileiro, dar um ok a Lula e dizer: olha, você fez, é homem que tem culhão. Foi lá e deu uma cacetada, mesmo sabendo que ia ouvir essa pessoa não grata, mas foi lá e disse: vocês estão errados, não se faz isso. Perdeu o senso de humanidade. Parabéns, presidente Lula. Fico por aqui, acabei falando 15 minutos, não era para falar 15 minutos, mas falei 15. E bom dia a todos. Domingos, reflexões culturais.